enfim. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. E, a pedido da senhora deputada Ana Mesquita, iríamos começar pelo ponto 3. Pelo ponto 3 da ordem de trabalhos, uma vez que a senhora deputada vai ter de se ausentar. Portanto, vamos passar à apreciação e votação do relatório final da petição 273/13, apresentada por António Duarte Arno, solicitando a desvinculação de Portugal do Tratado e Protocolos Modificativos ao Acordo Ortográfico de 1990 e a revogação da resolução do Conselho de Ministros número 8/2011, de que é relatora a senhora deputada, a quem passo a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes na reunião. Dizer que este relatório tenta seguir, recolher-se de uma forma mais sistematizada os contributos que foram chegando e, portanto, faz aqui também esse esforço de síntese, que é às vezes um bocadinho inglório, mas colocando desde logo também que isto não dispensa a consulta dos documentos integrais, na sua versão original, para bom entendimento de tudo o que está aqui em cima da mesa. Dizer que a petição em análise deu entrada então na Assembleia da República a 26 de fevereiro de 2017, com 20.483 assinaturas, baixou o dia 7 de março à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, foi admitida a 21 de março, a audição dos peticionários correu no dia 16 de maio de 2017. Os peticionários expõem com clareza aquilo que consideram relativamente às matérias da língua e da aplicação do Acordo Ortográfico de 1990, fazem uma série de considerações que são aqui, ao fim e ao cabo, resumidamente elencadas no relatório. Aquilo que foi feito por parte também aqui com o contributo dos serviços foi a pesquisa da base de dados da atividade parlamentar, onde foram localizadas e identificadas as iniciativas referentes às petições que já decorreram sobre matérias iguais ou similares, bem como iniciativas legislativas também sobre o tratamento da matéria em apreço. Em termos das diligências que foram realizadas, traduziram-se numa série de pedidos de informação às entidades que aqui foram elencadas. Numa primeira fase, face à escassez das respostas que entretanto tinham chegado, entendeu a deputada relatora aguardar algum tempo adicional para proporcionar a chegada de mais contributos e foi posteriormente sentida a necessidade de obtenção de elementos adicionais que contribuíssem para a análise e tratamento da matéria. Sido então enviado um pedido de informação à Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, solicitando a pronúncia e o envio de toda a documentação do Governo relevante para o efeito da petição e que tenha servido também de suporte de decisão para a elaboração e aprovação da resolução do Conselho de Ministros 8/2011, para a aprovação do segundo protocolo modificativo 2008 e para a ratificação do segundo protocolo modificativo ao Acordo Ortográfico 90. E as respostas que foram recebidas são as que aqui estão identificadas. Portanto, por parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sindicatos Jornalistas, Academia de Ciências de Lisboa, Associação Portuguesa de Linguística, Associação Portuguesa de Tradutores, Instituto da Cooperação e da Língua, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e, de facto, então fez-se depois aqui um esforço de alguma sistematização dos contributos que foram enviados, estando todos os documentos referentes a esta petição disponíveis para consulta na página da tramitação desta mesma petição. E é então aqui também resumidamente colocados os conteúdos referentes à audição dos peticionários relembrado, por ser de interesse, quer para a abordagem do tema que está em causa, mas também por, ao fim e ao cabo, se poder confrontar com aquilo que é a evolução de posições de uma legislatura para a outra, são aqui referenciadas a existência do Grupo de Trabalho para a Avaliação do Impacto da Aplicação do Acordo Ortográfico de 1990, que foi proposto pelo Grupo Parlamentar do PSD na presente legislatura, referido então na anterior legislatura um grupo de trabalho com vista ao acompanhamento da aplicação também do acordo ortográfico e proporcionando-se assim também este confronto e esta possibilidade de análise de alterações de posição, enfim, ao fim e ao cabo, diferentes contributos que entretanto foram chegando a um processo que tem vindo a ser acompanhado há largo tempo na Assembleia da República. Em termos da opinião da relatora, nesta fase, eu eu eximi-me de pronunciar-me neste relatório sobre eximi-me de pronunciar-me sobre a presente petição e emitir considerações sobre esta matéria, mas concluindo. O que aqui está proposto é que se reconheça que o objeto da petição está bem especificado, que é inteligível, que estão cumpridos esses requisitos formais estabelecidos na lei, que a obrigação de audição dos peticionários já foi então cumprida e que, portanto, agora seguirá para plenário para devida apreciação. Como conclusão também, temos aqui a proposta de se remeter cópia da petição e do relatório final aos vários grupos parlamentares e ao Governo para que haja a consideração de eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas nos termos da lei. Remeter também, então, o relatório ao Sr. Presidente da Assembleia da República para a tramitação prevista na alínea A do número 1 do artigo 19 e do artigo 24 da lei e também dar o conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório. Eu tentei, enquanto relatora da petição, ser o mais factual possível, proporcionar também algum prazo dilatado para a possibilidade de recolha do máximo de informação relativamente à matéria em apreço, mas chegados a um ponto em que, de facto, não houve mais respostas apresentadas, considerámos que seria tempo de continuar a dar seguimento ao processo e, portanto, é isso que nós aqui colocamos, apresentando hoje o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Diogo Leão tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para saudar o trabalho realizado pela Sra. Deputada Ana Mesquita na elaboração deste relatório, corroborar aquilo que a Sra. Deputada aqui nos disse, de que, de facto, faz uma leitura bastante franca e bastante factual daquele que foi o seu trabalho como relatora, quer na audição dos peticionários, quer no acompanhamento de todas as perguntas e respostas às entidades necessárias. Dizer-vos que o Partido Socialista tem também necessariamente uma posição conhecida sobre o acordo ortográfico e, enfim, diretamente sobre o objeto desta petição, mas obviamente que em plenário e quando esta mesma petição aí puder subir, nós estaremos prontos também para apresentar e para dirimir com os restantes grupos parlamentares e a dar a conhecer aos cidadãos peticionários aquelas que são também as nossas considerações sobre os seus pedidos. De resto, nós votaremos sem dúvida favoravelmente, uma vez mais agradecendo o contributo da Sra. Deputada e do seu partido também na elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra, pelo que vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho realizado e pela unanimidade obtida. Passamos agora então aos outros pontos da ordem de trabalhos. Começando agora pela ordem normal, ponto 1 de informações, ponto 1 iniciativas legislativas, baixo à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, projeto de lei número 695/13 do PAN, que determina o fim da utilização de animais aos circos, que já se encontra agendado para a reunião plenária do dia 21 de dezembro, ou seja, amanhã. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 1185/13 do Bloco de Esquerda, recomenda a constituição de um grupo de trabalho para o levantamento da situação em que se encontram os arquivos nacionais, tendo em vista a sua reforma e salvaguarda da memória e história portuguesas. Pergunto ao Bloco de Esquerda se o assunto é para ser discutido na Comissão ou em plenário. O Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Desculpa. Senhora Presidente, muito obrigado, Senhora Presidente. Seria possível nós darmos resposta a esta questão mais logo ou amanhã? Por uma razão simples, a autoria destes projetos é da Senhora Deputada Maria Luísa Cabral, que, como sabe, foi Vice-Presidente da Biblioteca Nacional e é uma pessoa que está muito informada sobre estas matérias. Sucede que ela está aqui transitoriamente. E, portanto, nós gostaríamos que, e fizemos todos os esforços no sentido de que fosse ela a defender estas duas propostas. A partir do momento em que ela cessa funções, porque está a substituir o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que chega, entretanto, no início do ano, nós gostaríamos de ter aqui mais umas horas, se nos permitir, para decidir, depois comunicaríamos à Comissão.
Muito bem, então, se faz favor, depois transmitem qual é a decisão que tomam. E aproveito para cumprimentar agora publicamente e dar as boas-vindas à Sra. Deputada Maria Luísa Cabral. Baixo também à Comissão o projeto de resolução número 1186/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo o reforço dos meios da Biblioteca Nacional de Portugal, que permite uma política de aquisições bibliográficas autónoma e regular, desenvolvendo as coleções e enriquecendo o património bibliográfico nacional. A mesma pergunta e, se calhar, também a mesma resposta.
Exatamente, Sra. Presidente.
Muito obrigada. 1.2. Iniciativas europeias. A Comissão de Assuntos Europeus sinalizou a seguinte iniciativa europeia. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu. Um regime equilibrado de controle da aplicação da propriedade intelectual para dar resposta aos desafios societais atuais. Portanto, pergunto se... se a Comissão deseja escrutinar esta iniciativa europeia. Em caso afirmativo, o relator será do grupo parlamentar do PCP. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à própria decisão do escrutínio desta iniciativa europeia, eu não sei, uma vez que até é uma deliberação e um relatório que não tem prazo, se é possível efetivamente pronunciarmos na próxima reunião, porque importava, considerando até o tema que lhe está adstrito, que fosse lida a iniciativa europeia com alguma atenção para percebermos ou não da relevância da pronúncia da Comissão sobre a mesma.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo nenhuma manifestação de oposição, portanto, fica o assunto adiado. 1.13, audição regimental mais audição do requerimento do PCP do Sr. Ministro da Cultura. Como estão recordados, a audição esteve agendada para o dia 12 de dezembro, mas o Sr. Ministro estava ausente no estrangeiro nessa data. Foi reagendada para o dia 9 de janeiro, em concordância para as 15 horas. Acontece que a Conferência de Líderes decidiu que nesse dia haveria, e essa hora haverá plenário. Assim sendo, teremos novamente consultar o gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Assuntos Parlamentares, para contactar com o gabinete do Sr. Ministro da Cultura para saber se terá disponibilidade para o mesmo dia que estava agendado, mas a hora diferente, em vez de ser às 15 horas, será às 10 horas. Portanto, é essa diligência que vamos fazer e do resultado daremos conhecimento aos membros da Comissão. Ponto 1.4, audição regimental mais audição a requerimento do PSD, do Sr. Ministro da Educação. O Governo propõe as seguintes datas para a realização dessas audições, das audições regimentais. Dia 10 de janeiro, a segunda audição regimental, dia 7 de março, a terceira, e dia 20 de junho, a quarta. Portanto, o que eu te gostaria de perguntar era se no dia 10 de janeiro poderíamos fazer a audição regimental mais a audição a requerimento do PSP, do PSD, à semelhança do que já temos feito noutras alturas em que há uma coincidência de data de vinda do membro do Governo com pedidos também de requerimento de grupos parlamentares. Sra. Deputada Susana Lama, está de acordo?
Sim.
Muito obrigada. Então é isso que iremos fazer. 1.15R, que deu entrada nos serviços da Comissão ao relatório de acompanhamento da observância do princípio do pluralismo político, já distribuído a todos os senhores deputados e publicado na página da Comissão. 1.16, temos um pedido de audiência da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai, sobre o relacionamento institucional entre a Federação e o Instituto Português do Desporto e Juventude. Pergunto se deverá ser reencaminhado para o Grupo de Trabalho do Desporto ou, uma vez que se trata de federação, se é melhor ser ouvida em comissão. Gostaria de ouvir a opinião dos diferentes grupos parlamentares. Não há ninguém. Sr. Deputado Susana Lamas, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para fazermos reencaminhamento para o Grupo de Trabalho.
Grupo de Trabalho?
Sim.
Porque nós, com a regra geral, quando são federações,
portanto,
costumamos ouvir em plenário. Também por isso é que eu fiz essa pergunta.
Quer dizer, nós não temos nada a opor.
Mas... só que uma agenda da Comissão já é tão vasta.
Pois, isso é verdade.
Era uma forma
de... Isso é verdade.
Mas não há nada.
Não temos nada a opor nesse sentido.
Não há nada a opor, seja na Comissão. Era só para
utilizar. Estão todos de acordo, todos os grupos parlamentares estão de acordo que vá para o Grupo de Trabalho? Muito bem. 1.7, audições sobre o fenómeno da violência desportiva. Na sequência da audição do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, como estão recordados, propus que se realizasse uma iniciativa conjunta com a primeira comissão, envolvendo a comunicação social, as entidades judiciais e policiais, enfim, todos aqueles que intervêm nestes processos, para que se fizesse um debate profundo e sério. E, portanto, vamos propor que seja realizada em fevereiro, porque para janeiro não dá tempo para a coisa se organizar. E, portanto, eu acho que há aqui uma, na ordem de trabalhos, a formulação não corresponde àquilo que eu tinha proposto. O que eu tinha proposto é que fosse uma audição, um colóquio, uma audição, um debate conjunto. Sr. Deputado, a senhora tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós entendíamos que seria mais profícuo nós termos um conjunto de audições, até já iríamos propor que se iniciasse em janeiro.
Mas, quer dizer, o que eu propus não foi isso. Agora, podemos evoluir para outro modelo. O que eu propus, se estão bem recordados, e a gravação está feita, foi que se fizesse um debate muito alargado, que desafiássemos a primeira comissão para se associar à nossa comissão, para, em conjunto, fazermos um debate muito alargado, envolvendo as várias entidades com responsabilidades neste processo, designadamente entidades judiciárias, a comunicação social, depois também representantes dos principais partidos, dos principais clubes, dos principais clubes, ou seja, que houvesse de facto um debate muito alargado sobre esta problemática que a todos nós preocupa. Sra. Deputada Teresa Queiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que foi essa a ideia com que o CDS ficou, de que de facto seria o modelo de um colóquio alargado. Colóquio, enfim, conferência, realizado num só dia ou numa só tarde, enfim.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, o registro que nós fizemos sobre esta matéria foi, no final da audição que foi feita ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ter ficado, de alguma forma, foi colocado pela Sra. Presidente e mereceu a anuência de todos os grupos parlamentares, em que se fizesse uma sessão, que nós depois podemos chamar-lhe colóquio, audição, debate, o que naturalmente entendermos, em que se juntasse um conjunto alargado de entidades que intervêm nesta área ou que possam ter opinião e reflexão também sobre a situação nesta matéria, para que se pudesse, numa ação que se calhar terá que ser mais alargada do que aquelas que habitualmente temos, mas que se pudesse fazer exatamente um debate com o conjunto das entidades sobre este assunto. Penso que foi isso que ficou, de alguma forma, decidido e acordado, até com a anuência de todos os grupos parlamentares no final dessa audição que foi feita ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Susana Lamas, tem a palavra.
Se me permite, Sra. Presidente, sim, nós também temos essa ideia, só que achamos que o tema é demasiado importante para ficarmos só por um debate. Poderíamos alargar um bocadinho mais, porque precisávamos de realmente ouvir. Às vezes ficamos ali um bocado com o assunto pouco debatido, dado o formato com que nós temos feito as últimas... os colóquios, mesmo a quantidade de pessoas que intervêm, seria mais importante nós pudermos... Uma coisa não invalida a outra, digamos assim, certo? Uma coisa não invalida a outra.
Ou seja, eu acho que... Quando
mas
eu
nós achávamos que era importante realmente este debate mais alargado.
Quando fiz a proposta, a minha intenção era juntar todos aqueles que participam, têm responsabilidades, contribuem positivo ou negativamente para aquilo que, para a realidade com a qual nós estamos confrontados. E, portanto, achei que era positivo que todos se juntassem, que todos debatessem e que todos se pudessem ouvir. E por isso é que eu estranhei um pouco quando agora era um modelo de audiências ou audições separadas, porque aí nós íamos ouvir um grupo representativo do desporto, outro grupo representativo da, e portanto, mas entre eles não haveria esse tal diálogo que me parece essencial, profícuo, enriquecedor, até para serem confrontados com as respectivas responsabilidades por parte de quem está de fora, de quem observa, de quem, por exemplo, vê televisão e tira determinadas conclusões. Portanto, era nessa perspectiva. Agora, nada impede que depois nós queiramos prosseguir, aprofundar o debate e continuarmos, por exemplo, a ouvir com vista. Imaginem, por exemplo, que desse colóquio que vamos organizar, que até saem algumas sugestões interessantes, designadamente até de propostas legislativas, não sei, ou de alterações legislativas. Bom, e depois se calhar precisamos de ouvir mais gente que nos possa ajudar a aprofundar o debate. Portanto, acho que primeiro fazíamos então o colóquio e depois, sem prejuízo de posteriormente evoluirmos para outro tipo de participação e de debate. Se estiverem de acordo, então, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, para dizer que concordamos em pleno com essa metodologia, que nos permitirá também ter alguns ganhos, de primeiro percebermos que temas verdadeiramente em específico e que entidades é que pode ser no futuro eventualmente mais produtivo trazermos a discussão na Comissão. Aproveitava para alertar que possivelmente poderíamos estender o prazo para a indicação das entidades que está aqui dia 22, que é já depois da manhã, possivelmente mais alguns dias para dar oportunidade aos grupos parlamentares de poder fazer essa reflexão mais profunda.
Com certeza, é evidente que o prazo é muito limitado, até amanhã não me parece que fosse execuível, portanto... Vamos, agradeço que se pronunciem o mais depressa possível, sendo certo que no início de janeiro teremos de começar a organizar o modelo do colóquio e quem é que vai participar, e temos depois de endereçar o pedido também ao Sr. Presidente da Assembleia da República e os convites às entidades que a participar. Muito bem. Ponto 1.8, relatórios de audições, apreciação e votação do relatório da audição de Miguel Correia de Nápoles Pinto Leite, subscritor da petição número 374/13, que solicita o fim da cobertura mediática dos incêndios florestais. Está duas vezes.
Não. Ai, eu estou uma mal colagem. Não, mas isto é o relatório da audição, Sr. Presidente. Isto é o relatório final. Isto é uma ata.
Sim.
É o relatório final.
Ah, está bom. Ok, então foi distribuído, o relatório da audição foi distribuído. Há algum comentário, alguém deseja usar da palavra sobre o assunto? Então passamos à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora sim passamos então à apreciação e votação do relatório final da mesma petição, 364/13, apresentada por Miguel Correia de Nápoles Pinto Leite, solicitando o fim da cobertura mediática dos incêndios florestais, de que é relator o Sr. Deputado Pedro Pimpão, que não está presente, mas que vai ser substituído pela Sra. Deputada Susana Lamas. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A petição 374 deu entrada na Assembleia da República no dia 22 de agosto de 2017, por via eletrónica, e foi admitida na Comissão da Cultura, nesta Comissão de Cultura, Juventude e Desporto, no dia 10 de outubro de 2017, e foi indicado relator o deputado Pedro Pimpão. O objeto da petição, o peticionário solicita o fim da cobertura mediática dos incêndios florestais, referindo que em Portugal um número elevado dos fogos florestais é causado propositadamente, acrescenta que alguns desses fogos postos estão relacionados com interesses económicos e outros apenas por desvios mentais e pelo prazer de ver arder. Relativamente à análise da petição, o objeto está especificado, o texto é inteligível e estão presentes os demais requisitos formais estabelecidos na lei de exercício do direito de petição. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou nenhuma outra petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre a matéria. Foram também requeridos pedidos de informação dirigidos à IERC e também daqui consta a resposta que a mesma deu a esta petição. Também tivemos no dia 13 de dezembro de 2017 a audição do peticionário e a audição que foi transposta para a IATA e que consta também aqui do relatório desta petição. Relativamente à opinião do relator, cabe-lhe saudar o peticionário, Miguel, pois considera que a matéria peticionada é de elevada importância e complexidade e mereceu toda a atenção à sua discussão. E como conclusão, tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto emite o seguinte parecer. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados peticionários, estão preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9 da Lei de Exercício do Direito de Petição. Dado que se trata de uma petição que tem um subscritor, não é obrigatória a sua apreciação em plenário. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do artigo 17, número 8, e não se deslumbrando qualquer outra diligência, deverá a Comissão remeter cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e ao peticionário.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Folgo em vê-la por aqui. Quero dizer que já está um pouco melhor. Folgamos, obviamente, em saudar o relator, a leitora do relatório, a deputada Susana Lanas, e nada temos a opor. Parece-nos que todo o trabalho possível de ser feito, a auscultação de diversas entidades, foi conseguido. Parabéns.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua intervenção, pelas palavras que referiu. E não tenho mais pedidos de palavra. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Pedro Pimpão pelo trabalho realizado, a Sra. Deputada Susana Lamas pelo sucesso obtido também, traduzido nesta votação expressiva. E vamos... Olha, chegou para colher os louros, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Terminamos aqui a nossa reunião. Acho que não há mais nenhum... A próxima reunião da Comissão será no dia 3 de janeiro, às 10 horas. Às 10? Não, às 15. Porquê quer ser às 10? Qual no ata? Em relação à ata, há alguma objeção? Foi distribuída, portanto, podemos considerar que está aprovada. Peço desculpa, eu ainda não estou assim muito... com os pés muito bem assentes na terra... Foram 10 dias de gripe, posso que ainda estou assim meio um bocado zonza. Sra. Deputada, tem a Ana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Peço desculpa, foi até também aqui um lapso meu quando estávamos a tratar da questão das informações e em que se falava das audições do Ministro da Educação, designadamente também da junção da audição com a requerimento do PSD, mas eu colocava só aqui uma questão relativamente à terceira e quarta audições e às datas que estão apontadas, que nós tínhamos falado de alguma forma na última reunião da Comissão da possibilidade destas datas passarem para uma terça-feira, uma vez que é o dia habitual da Comissão, de reunião da Comissão, e elas mandaram
mantêm-se nestas informações à quarta. Pronto, era só para relembrar, de facto, a possibilidade de dos serviços fazerem as diligências para que estas audições sejam efetivamente na terça e não na quarta. Naturalmente que a de 10 de janeiro já está tratada, de alguma forma, mas as duas seguintes serem efetivamente uma terça-feira.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Será feita essa diligência. Mais alguma coisa? Mais algum assunto? Então, resta-me desejar-lhes umas boas festas, umas boas saídas, melhores entradas e que 2018 seja um bom ano para todos nós. Muito obrigada e até logo.